A Rádio dos Votos apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No programa de hoje, Natureza e Luz, vamos desembarcar na terra onde o dia nunca termina. Que lugar é este, Glória Maria?
Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. É um dos lugares mais surpreendentes do mundo. A Lapônia, no extremo norte da Suécia. Cenário do sol da meia-noite.
E de uma das tradições mais antigas do hemisfério norte. A criação de renas nas montanhas do país.
Nós acampamos com os pastores e as famílias deles para mostrar uma cena que só acontece uma vez por ano, a marcação dos filhotes.
E quantos fenômenos naturais que só podemos ver nesta região pouco conhecida da Suécia. Vamos ao ponto onde a terra mais se elevou depois da Era do Gelo.
Então, vem com a gente. Vamos conhecer este lugar mágico. É difícil esquecer o brilho do sol à meia-noite. É tão bonito, tão diferente, tão grandioso, que saímos em busca do melhor lugar para assistir a este espetáculo. Vamos em direção à região mais ao norte da Suécia, a Lapônia, um patrimônio da humanidade porque suas montanhas e florestas são totalmente preservadas e por ser ocupada pelo povo Sami desde a pré-história. Estamos cruzando a Lapônia, mas paramos nesse trecho da estrada para uma experiência única. Cruzar, olha só, o Círculo Polar Ártico, uma linha imaginária que marca a fronteira a partir de onde, nessa época do ano, verão aqui na Suécia, é possível ver o sol brilhando à meia-noite. Aqui o sol se mostra o tempo todo, durante o dia e a noite. De repente, no nosso caminho, um encontro inesperado, um alce curioso que chega bem pertinho da estrada. Não é uma imagem comum nesta época do ano. Seguimos em busca do sol que não quer se esconder. Para onde a gente olha, ele está lá, brilhando, se multiplicando em inúmeros reflexos. Mas a natureza é imprevisível e uma chuva de granizo nos surpreende. É uma chuva passageira, logo, logo o sol volta a brilhar. Estamos em Luossavaara, em Kiruna, que é a cidade mais ao norte de toda a Suécia. Este lugar aqui é o melhor desse país para a gente assistir a um espetáculo que só acontece no verão. Este, o sol brilhando assim, com essa intensidade, com essa beleza, à meia-noite. É um presente da natureza. De olho no universo, podemos entender melhor como tudo acontece. A cada 6 meses, o Polo Norte fica mais exposto ao sol por causa da inclinação da Terra. Isso faz com que, durante o verão, a noite praticamente deixe de existir. Até a Lua parece intimidada. Aqui, ela é vista assim, sem brilho, meio apagada. A Suécia se orgulha de um outro grande fenômeno da natureza. A High Coast, a região onde a Terra mais se elevou em todo o planeta, 286 metros. A Terra sofreu a pressão do peso do gelo com muito mais intensidade do que em qualquer outra parte do planeta. Quando o gelo derreteu, a terra começou a subir e continua subindo até hoje. São mais ou menos 8 milímetros por ano. É um lugar lindo que, por sua importância geográfica, se tornou patrimônio da humanidade. Bem, os suecos são práticos e aproveitam tudo. O mesmo carrinho, né, que no inverno deixa os esquiadores no alto da montanha, nessa época do ano, verão, serve para nos levar lá em cima para que a gente tenha uma das mais belas vistas dessa região. Hoje, esta região é um dos cartões postais da Suécia. Mais ou menos 20 mil anos atrás, tudo isso aqui era coberto de gelo. Com o passar do tempo, a natureza, olha só, foi desenhando essas formações. Aqui do alto, né, a gente vê centenas de ilhas que formam a parte mais alta da costa sueca. A High Coast é um exemplo de como a Terra se transforma sempre. A Thaís é gaúcha, o Eduardo, paulista. Eles são casados e vieram estudar aqui. Chegaram há mais ou menos um ano e meio.
Me diz uma coisa, Eduardo, um ano e meio depois, vocês estão aqui. Quando você chegou na Suécia, qual foi a primeira impressão que você teve, o primeiro impacto? Quais foram as primeiras diferenças que você sentiu nesse país?
As pessoas são muito, muito voltadas para a natureza, são muito... elas gostam de aventura, gostam de fazer trekking, gostam de sempre explorar lugares novos, acampar.
A maneira como eles celebram todas as estações do ano, todos os momentos, seja o inverno, que é muito difícil pra gente, principalmente que é do Brasil. Eles celebram toda essa falta de luz e esse excesso de luz e essa baixa temperatura e a neve e o sol e as flores de uma forma sempre intensa.
Thaís, me fala uma coisa. No verão, como é que vocês dormem? Me fala.
Nossa.
Só dorme no inverno.
Não escurece.
No inverno é sempre escuro. Aí tu dorme durante tu hiberna no inverno e acorda no verão. Não, mas é bem difícil dormir no verão. Eu tenho que usar tapa-olho, tenho que fazer um blackout na janela. E mesmo assim, tu acorda 2 da manhã pra tomar uma água e tu acha que tá atrasado pro trabalho. Tu tá chegando no trabalho às 3 da manhã, entendeu? Achando que são 8. Porque o sol tá brilhando.
Esse país te ensinou alguma coisa?
Muita coisa.
O que, por exemplo? O mais importante?
Eu acho... Uma das coisas mais importantes é esse respeito que tem aos lugares públicos, esses espaços que as pessoas dividem, ao espaço do outro, sabe? Porque não sei se tu reparou que não existe muros ou cercas ou nada disso, mas é sempre respeitado aquele espaço.
E o que que vocês sentem falta do Brasil?
Praia.
Praia?
O mar.
Vocês estão sendo felizes aqui?
Estamos.
Sim, mais no verão.
A natureza sempre nos inspira. Em plena floresta, na cidade de Harads, existe um lugar que brinca com a nossa imaginação.
Os suecos, sempre que podem, tentam ficar perto da natureza. E esse lugar aqui é um exemplo. Olhando assim, isso não parece um enorme ninho de passarinho, de um passarinho gigante. Parece. Quer ver? Os suecos usam a criatividade. Isso aqui, na verdade, é um dos quartos de um hotel que eles construíram em cima das árvores. Bem, à primeira vista, né, parece que é um lugar super simples, mas não, olha. Tem um quarto com vista, olha só, para a floresta.
tem tipo aqui, olha, uma mini cozinha. Agora vamos ver onde é que tá o banheiro. Tá aqui. Tem banheiro, bacana. Quer dizer, a gente tem a sensação, né, de quando entra, de estar entrando num ninho. E aqui dentro é bacana mesmo, é aconchegante. Legal, olha, ainda tem lugar para mais duas pessoas. De fora não parece tão grande, né? Mas olha, aqui podem dormir quatro pessoas tranquilamente. Mas quem pensa em dormir num lugar tão especial como este? Bem no centro de uma floresta de bétulas, árvores típicas dessa região. Este hotel nas árvores, uma atração na Lapônia, é novíssimo. Começou a funcionar 4 anos atrás. No início, era só esta casinha pequena no meio das árvores. Mas tanta gente queria passar uma temporada aqui que as casas foram se multiplicando, cada uma com um desenho e uma proposta diferente. Quando a gente chega aqui, o que logo chama a nossa atenção é esse cubo todo feito de espelhos. A ideia é refletir todo o ambiente em volta. Daí, tanto aqui fora quanto lá dentro, a gente se sente totalmente integrada à natureza. Pô, de fora a gente não tem ideia de como é isso aqui dentro. Mas olha só o visual que a gente tem daqui. É um espetáculo. Para qualquer parte que a gente olhar aqui nesse cubo de espelho, olha só, a gente tem um pedaço da natureza assim, juntinho da gente. Maravilhoso. Quem nunca caminhou por uma floresta, não é? E imaginou, de repente, encontrar um disco voador. Aqui na Suécia, é possível.
Quem idealizou e construiu tudo isso foi o sueco Kent Lindevall. Ele diz que gosta de realizar sonhos e que a casa Disco Voador foi erguida e pensada para que as pessoas tivessem mesmo a sensação de estar flutuando.
Ele foi construído de um material especial para que a gente tenha assim, essa sensação de leveza.
A nave é feita de uma fibra resistente e muito flexível.
Tudo aqui é pensado para surpreender e nos integrar à natureza. Vou lá, vou ver como é que é esse disco voador por dentro. Parece que a gente realmente está entrando numa nave espacial. Aliás, aqui é tudo foi pensado, né, para a gente se sentir no espaço. As janelas parecem, são pequenas aberturas redondas e a gente pode ver as árvores daqui.
Em lugar de destaque, uma homenagem aos primeiros astronautas que foram à Lua. Os americanos Neil Armstrong, Edwin Aldrin e Michael Collins.
Eu acho que eu vou ficar por aqui e ir para o espaço.
Montanhas, florestas e o espetáculo que só acontece uma vez por ano. Nossa equipe acampou com os pastores de renas.
É, nós acampamos num lugar onde encontramos neve num calor de 26 graus. Dá para acreditar?
Daqui a pouco você vai descobrir por que o gelo não derrete.
A Lapônia, uma terra de montanhas e florestas. Estamos aqui para mostrar uma cena que acontece só uma vez por ano. É um momento grandioso, conduzido apenas pela natureza. Todo ano no verão, os Sami se reúnem para um trabalho que é quase uma celebração: a marcação das renas. São centenas de pastores que chegam com suas famílias. O encontro dura uma semana. Eles ficam aqui, acampados em barracas, para reunir seus animais, que vivem soltos nas montanhas.
E daqui a gente tem uma ideia, né, do tamanho desse acampamento. São mais ou menos 200 pessoas de 80 famílias, que vão ficar aqui uma semana inteirinha trabalhando com as renas.
É uma gente que ainda consegue manter sua cultura, sua tradição. No mundo inteiro existem atualmente mais ou menos 80 mil pessoas da etnia Sami. Na Suécia, são quase 20 mil que vivem basicamente da criação de renas. No passado, eram nômades. Hoje vivem em casas modernas e só usam estes acampamentos no verão para trabalhar com as renas.
É um trabalho muito duro porque geralmente aqui faz muito, muito, muito frio. Mas a gente teve sorte. Tá sol, tá fazendo calor. Mas a gente vê ali, olha, se tudo branquinho é neve. Aqui é a nossa casa. A gente vai montar a nossa barraca aqui. Se Deus quiser, o nosso guia vai nos ajudar, ele é Sami.
This is where you put the fire. The fire goes up there, but you open up.
Tá, ele tá dizendo que isso aqui é um círculo do fogo que tem que ter dentro de todas as barracas e que isso é uma coisa também, uma tradição milenar, né?
Casa pronta, ou melhor, barraca montada. Começamos a observar a rotina dos nossos vizinhos.
Hi, I'm Gloria from Globo Television in Brazil, que é a Sanda.
O senhor Per Anders apresenta os dois filhos e a mulher dele, Elizabeth, que bem à vontade conversa com a gente. Eles estão de férias e aproveitam para ajudar os pais.
E ele disse que trabalha com as renas há mais ou menos 40 anos. Aí eu perguntei se ele era realmente o chefe da família e disse que não, que a chefe era a mulher dele, Elizabeth. Ele não é bobo nem nada, não é?
Todo mundo é gentil e bem-humorado.
A gente está aprendendo coisas incríveis nesse acampamento. A geladeira, por exemplo, é aqui. Não parece. Mas essa neve que permaneceu do inverno, né? É que ajuda todo mundo aqui, olha só.
My children like to eat.
Os filhos dela adoram comer isso aqui. Isso aqui é uma carne de rena defumada. E isso é o que ela vai comer hoje. Olha isso. Como é que dá pra gente acreditar? Olha só que a gente tá... Parece até um cenário. Olha aqui. Olha o tamanho da neve, com uma temperatura de 26 graus. Bacana. Tá vendo? Ela cobre tudo bonitinho, olha. Normalmente, quando não tem neve, né, eles conservam a comida assim, aqui, olha, na pedra, que é bem fria, né?
Quem prepara o jantar é o seu pé.
E a carne de rena, claro, com batata.
E milho assado também. A vida no acampamento é animada. Faz muito calor e as crianças aproveitam para brincar na água. Detalhe, água gelada.
O povo Sami diz que essa temporada é a mais quente dos últimos 10 anos. Eles não estão mais acostumados com uma temperatura assim.
A temperatura tem ficado em torno de 26 graus.
Dormir aqui é muito complicado, né? Porque durante o dia é esse calor absurdo e um vento, hoje tá vento, então a barraca não para de balançar, é um barulho ensurdecedor. E à noite é um frio de congelar. Bom, essa aqui é a mesa das nossas refeições, café da manhã, almoço, jantar, é tudo aqui. Assim, num primeiro momento, não é? A gente fica meio sem saber o que fazer, mas depois tudo bem, a gente se acostuma. My name is Gloria, and you?
Malva.
Malva.
A nossa visitante, Malva, tem 7 anos e, como toda criança, é muito curiosa. Mesmo tão pequena, Malva está aqui para ajudar os pais na marcação das renas. Mas, enquanto o trabalho não começa, a menina brinca. Ela tem que aproveitar a parte da manhã, porque à tarde os mosquitos invadem o acampamento. Invadem o acampamento e atacam.
A Nádia, né, me emprestou essa proteção, porque aqui, olha, eu nunca vi tanto mosquito na minha vida. É mosquito.
A Nádia é guia e nasceu aqui. Ela está acostumada com os mosquitos e diz que este ano está bem melhor do que no verão passado. Tudo bem, mas não dá para dispensar a proteção. O dia está terminando e os pastores começam o trabalho com as renas. Para localizar as renas, os pastores usam helicópteros. É uma operação que mistura recursos modernos e tradição. O helicóptero é fundamental para orientar o caminho das renas.
O primeiro rebanho já está entrando no curral.
Nós também vamos no helicóptero para entender melhor esta operação. Nós vamos voar com esta pilota.
Daqui a gente vê perfeitamente, né, como as renas correm para se espalhar e não serem levadas para o curral. Olha lá o helicóptero fazendo com que elas se reúnam. Olha, tem que ter realmente muito conhecimento, muita experiência para fazer esse trabalho. É um trabalho muito difícil, né? E hoje fica um pouco melhor porque tem a ajuda de um SAMI no helicóptero que vai mostrando, né, qual é o caminho que as renas devem tomar, e o helicóptero vai ajudando a conduzi-las. Tem outro trabalhador, outro SAMI ali embaixo, a gente vê daqui com uma jaqueta vermelha, e ele vai no chão tocando as renas. Olha, é um espetáculo. Agora as renas estão atravessando por dentro da neve. Nessa época do ano, na Lapônia e em toda a Escandinávia, o sol nunca se põe. Agora, por exemplo, são 11h45 da noite e o sol está ali, olha, ele baixou um pouquinho no horizonte, mas daqui a pouquinho ele sobe de novo. E olha só, quase meia-noite e a gente tem a luz do dia. As renas estão todas reunidas e seguindo direitinho, direto ali, olha, para o curral. As renas já estão lá dentro, agora eles estão cercando toda a área onde elas vão ficar.
Os SAMI precisam identificar seus animais. É desta maneira que as famílias ficam sabendo a quantidade de renas que possuem.
O povo SAMI diz que trabalhar com rena não chega a ser um trabalho, é um estilo de vida. É uma tradição que passa de pai para filho, de mãe para filha, porque aqui todo mundo trabalha.
Nem parece que é madrugada. Todo mundo está atento, ativo. É preciso identificar logo os animais.
O seu Pierre Anders e a família dele, né, já estão se preparando para mais uma etapa desse trabalho. Agora é o momento da marcação das renas. E ele, olha aqui, olha, já está amolando a faquinha dele. Olha. É uma faca pequenininha. Ok, let's go?
Let's go to the correct.
Ah.
As renas são laçadas pelas patas. Tem que ter muita habilidade para não errar. Só vão ser marcadas as que nasceram nos últimos meses nas montanhas.
Eles marcam as renas, né? Fazendo um cortezinho na orelha delas.
Para quem não está acostumado, no primeiro momento tudo é muito estranho. Mas depois de horas acompanhando o trabalho, é fácil entender. Para marcar as renas, o povo Sami faz um pequeno corte na cartilagem da orelha com a marca da família e colocam um anel de plástico. As renas não parecem sentir dor.
Olha essas crianças aqui. Essa menininha tem 4 anos e já está ajudando na marcação das renas. E olha ali a outra, olha. A irmãzinha dela. Ela tem 2 anos e já está aqui com o pai, com a mãe, aprendendo como é que se marca uma rena.
As crianças participam de tudo como se fosse uma grande brincadeira.
Hi, are you not afraid? Não! Olha isso, ela ajuda a mãe na marcação da rena. Não tem nenhum medo, olha, segura a boca do animal como se nada estivesse acontecendo, como se ela estivesse brincando. Olha, ainda faz carinho.
Cada proprietário só consegue reconhecer seu filhote porque ele está sempre juntinho da mãe que já foi marcada. Nós ficamos confusos no meio de tantos animais. As crianças estão tranquilas, à vontade, num ambiente que para elas é natural.
Ó, rabinho, rabinho.
Olha, mesmo num momento como esse, olha só, mãe é mãe, né? Ainda dá tempo de amamentar. Que lindo!
As renas são soltas e voltam para as montanhas. Aprendemos que é possível, sim, utilizar tudo o que existe de moderno para manter cada vez mais viva uma história, uma cultura. E que a natureza pode ser sempre uma aliada em qualquer estação do ano. O outono, por exemplo, é a época do acasalamento das renas. No inverno rigoroso, elas vão de um lugar para outro em busca de comida. Quando chega a primavera, os filhotes começam a nascer. No verão, as renas já podem andar livres nas montanhas. Os Sami precisam desta luz, deste brilho. Eles trabalham a noite inteira como se estivessem em pleno dia e não cansam. Eles acham que assim recuperam uma parte do seu passado. E acreditam mesmo que a força, a resistência, a energia deles vem diretamente da luz do sol. Como não acreditar?
Você já ouviu falar da ilha mais bonita da Suécia? Mas qual o mistério dessa beleza?
Bem, vamos a uma praia deserta e linda. À beira d'água, um tapete de pedras coloridas.
Já, já nós estamos chegando lá.
Que felicidade poder dar um mergulho nesta água limpa e calma. Vive sem sol e em temperaturas geladas quase o ano inteiro, quando o tempo melhora, tudo é um prazer. Aqui na Suécia, mesmo no verão, pode fazer muito frio. Por isso, um dia de calor é um grande presente. Sabe aquele tipo de lugar que é quase um sonho? A ilha de Trissunda, que fica no Mar Báltico, na High Coast, é exatamente assim.
De todas as ilhas da Suécia, essa aqui, Trissunda, é considerada a mais bonita. É uma pequena vila de pescadores com mais ou menos 50 casas. Hoje, num dia de verão, essa ilha ganha um outro colorido. Trissunda é tão bonita que nem parece de verdade, parece um cenário. Essa ilha é um pedaço do paraíso.
As casas desta ilha foram erguidas sobre palafitas mais ou menos 100 anos atrás. A ideia era que os barcos pudessem ancorar debaixo das casas. Só que, como em toda esta região, a terra subiu muito e hoje os barcos só conseguem ancorar do lado de fora. As casas têm o mesmo estilo, as mesmas cores. Por ser um lugar especial, Trissunda é preservada como um tesouro. Turistas quase não chegam aqui, mas as famílias dos pescadores passam todo o verão na ilha.
Bem, as pessoas dessa ilha são todas simpáticas, gentis e adoram conversar com gente de fora. É o caso dessa família, a Maria, o Jan e os dois filhos, o Tom e o Theor. Tell me, por que você veio morar nessa ilha?
A Maria explica que atualmente eles não moram aqui. Só ficam na ilha no verão e na primavera. Ela conta que as casas passam de pai para filho. Perguntam o que eles costumam fazer na ilha. O Yannis conta que quando estão aqui, aproveitam para cuidar da casa. Fazem pequenas reformas, pintam, essas coisas. Para eles, reformar a casa é quase uma diversão. Uma maneira de não pensar na vida mais agitada que levam na cidade. Com certeza, não deve ser difícil esquecer o estresse num lugar assim. Nesta ilha, o tempo passa bem devagar e a gente consegue prestar atenção em cada detalhe, observar tudo e assim, olhando com cuidado, descobrimos um segredo.
Não é por acaso, não é, que essa ilha é considerada a mais bonita da Suécia. Ela tem lugares escondidos, lugares secretos, como esse aqui. Olha.
Esta parte da ilha poucos conhecem. É uma praia deserta. Percorremos tudo e não encontramos ninguém. A areia é coberta por pedras coloridas. A água gelada é tranquila, transparente. Agora entendemos por que os suecos consideram esta a mais bela ilha do país. A Maria veio com os pais e hoje traz os filhos. Ela diz que esta é uma ilha de verdade. Um lugar quase intocado, cercado de paz e silêncio. Onde a natureza parece querer mostrar que a grande beleza está na simplicidade.
Are you happy here, Maria?
Pergunto a Maria sobre felicidade. Rápido, ela responde: felicidade é ter a sorte de viver aqui.
Congratulations. Thank you, Willy. Bye bye.
Tchau.
Tchau.
Ajuda-nos,
adoramos em seu coração.